Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Fala, galera. Sala da Justiça do Meio Beat no ar mais uma vez. A gente está de volta com o programa número 5. Conseguimos vencer a incrível barreira de um mês de programa. E eu consegui vencer a incrível barreira do meu áudio. Espero que esteja um pouquinho melhor, pelo menos, do que semana passada.
Tá bem bom.
Vamos, antes de apresentar a galera, eu queria mostrar uma parada muito legal que chegou aqui. É um documento aqui, direto da Disney, anunciando a primeira série da Disney com Star Wars Rebels. Muito foda.
Opa.
Tá vazando o áudio aí, né?
Alguém tá vazando.
Alguém está
aí.
Nos assistindo ao mesmo tempo participa.
É o meu retorno.
Não, beleza. Mas enfim, isso aqui é um negócio muito legal que depois eu... Não sei se eu boto, faço um post. Vou fazer um post disso no Digital Drops que não tem muito a ver com o meu beat, mas eu tinha que mostrar isso. Então vamos às apresentações. Em primeiro lugar, queria apresentar nosso amigo aniversariante do dia, Matheus, por favor.
Boa. Oi, gente. Mais uma vez participando aqui. Obrigado. Hoje é um dia ótimo. Que não quer dizer, não sei. Acabei de receber aqui um aviso que tá vindo uma tempestade de neve, então pode ser que, né, tem que parar no meio do caminho pra poder.
Cara, isso é ótimo, isso é ótimo.
Os movimentos, essas coisas.
Pra gente que tá aqui no calor do Brasil, isso é muito bom, assim, ter uma
inveja. É verdade.
Vai nessa.
Vamos lá, Cardoso.
Fala, salve, galera. Tô eu brincando aqui com o retorno. Vamos brincar de Inception.
Boa.
Vamos lá, Silmar.
Tudo bem, pessoal? Silmar aqui. Vamos lá brincar mais um pouquinho aí de fazer TV na internet.
TV não, que TV é coisa do passado.
TV é do passado.
TV é coisa do passado e entra no horário. Então... A gente tá fazendo TV universitária, que não tem esse compromisso.
Uau, já só é 11h30, pô. Pera aí, calma aí, cara.
A gente tava esperando a novela terminar.
Vamos lá, galera. Vamos lá, que a gente tem um horário pra cumprir hoje. A gente não pode deixar passar, hein? Vamos lá, Josh, suas apresentações.
Bom, estamos aqui mais uma vez, sempre depois da guerra pra entrar no ar, e vambora.
Vamos lá, Max.
Emanuel Lago na escuta, e espero que todos tenham uma boa noite assistindo o nosso programa.
E hoje ele vai cantar a aba, já tá com o microfone.
Vamos lá, Maria.
Ô pessoal, tudo bom? De vez em quando apareço aí, vamos ver se a minha internet hoje vai deixar eu ficar até o fim aí, vamos ver.
É isso aí, vamos torcer, né? Ronaldo.
Boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e até o presente momento a gente já apanhou umas 52 vezes do Hangout. E contando.
Ronaldo dessa vez com o bigode.
É o Ronaldo tá um estilo Fred Mercury. Conta pra gente aí como é que funciona.
Ainda estou tentando achar um design definitivo. É capaz de semana que vem eu não ter mais cabelo. Eu tô pensando em arrancar tudo.
Design definitivo.
Heisenberg.
A gente tem um problema com o YouTube, cara. Não é culpa do meio beat, é culpa minha, por causa daquele meu projeto de música. Lá eu fui bloqueado. Então, toda vez que vai começar o Hangout... Eu não posso começar. Então, um dos nossos companheiros aqui tem que começar o Hangout. Então, peço desculpas aí pelo atraso, mas faz parte da brincadeira.
Na verdade, a culpa é do Supertramp.
A culpa é do Supertramp, que não quis deixar eu tocar três músicas deles, entendeu? As três músicas que eu toquei deles, eles fizeram strike e o canal foi embora. Mas o canal do meio beat não tem nada com isso. A gente tá começando agora, a gente tá... Aliás, se você não assina o canal do meio beat, meu amigo, o que você tá fazendo aqui no Sala da Justiça? Assina o canal. Entendeu? Dá essa força aqui pra gente, assina o canal, faz uns comentários, né?
Here's tonight's top 10 list. Let's go.
Como assim top 7, Nick? Pô, Nick!
Vamos lá. A gente tá começando o nosso top 7 da semana e não poderia deixar de ser diferente. Na semana passada, o Cardoso ficou pra trás aqui no nosso ranking e essa semana ele resolveu ir à luta. E do top 7 da semana, eu vou deixar pra vocês contarem quantas matérias são do Cardoso. Então, a primeira matéria é a Jurassic Frango. Cientistas colocam caudas de dinossauros em galinhas, mas Cardoso explica pra gente como é que funciona isso. Os dinossauros tinham penas ou não tinham penas, afinal? Por favor, diz que os dinossauros não tinham penas.
Cara, esses revisionistas, cientistas que acham que só porque eles descobrem fatos novos eles, e provas físicas, eles podem mudar o passado. Eles cismaram que agora os dinossauros tinham penas. Aí vem que o cara chega, ah, nós achamos penas presas em âmbar. Ah, nós achamos fósseis de dinossauros com marcas de penas em volta das pernas. Tá, tudo bem, mas é feio. Eu não quero dinossauro com pena.
Nada mais é sagrado, né? Pelo amor de Deus.
Fica parecendo um dinossauro fascista de escola de samba.
Exato, Jurassic Park vai ser apresentado pelo Kubrujlica.
Pois é, tipo assim, não dá pra eles terem sido os antepassados dos pássaros sem ter tido penas? Dá, né? Tem que dar, né? Não é possível.
Dá.
Se não der, pelo menos a minha imaginação fica sendo.
Dá, aquele frango, ele pode ser antepassado daquele frango de borracha que a gente usa.
Eu acho que isso daí é só esquema pra refazerem o Jurassic Park. Estão arrumando desculpa aí pra fazer um remake.
Pô, seria maneiro se fizessem, hein? Seria
bom, legal. Mas com pena, mas, não, Nick, mas com pena não. Não ia ser maneiro.
Não, com pena não. Com pena
já, mas já não tinha os dinossauros com penas no terceiro?
Não.
Com penas não.
Não, pô. Sei.
Não sei. Talvez os pequenininhos, né? Mas o terceiro
eu
também
acho que era o Archaeopteryx, eu acho, o nome do dinossauro com penas. Pelo menos o que era com penas, o único.
É, o que a gente pensava que era o único com penas, né?
É, em 2015 vem mais um aí, o Jurassic World.
Não, cara,
com pena.
Tudo bem. Os caras acham que os dinossauros tinham penas, tudo bem. O pior é criacionista, né? Então, don't get me started on that.
Bem que ciência podia ser que nem religião, né? Bem que ciência podia ser que nem religião, aí a gente não precisava mudar as coisas.
Exatamente, é muito mais tranquilo, assim.
Essa semana teve semana passada, eu acho, teve o debate do Science Guy.
Isso, do Bill Nye
com o fundador do Museu Criacionista. Cara, eu tive câncer assistindo aquilo.
Então, rola uma controvérsia em relação a isso, porque muita gente defende que os cientistas não devem se prestar o papel de discutir com o criacionista, até pra não alguém falar, pô, o Bill Nye conversou com aquele cara. Mas o Bill Nye achou que valia a pena pra poder alcançar o público. Se você parar pra pensar, o público americano, sei lá, 45% são criacionistas, não aqueles renegam a evolução. Então o Bill Nye achou que aquela era uma oportunidade de falar com esse pessoal, né?
O problema é que é uma oportunidade que você tá legitimando
exatamente,
um maluco.
Esse é o problema.
Nem tudo é debate, nem tudo é passível de debate. Não dá pra. Eu não consigo imaginar que alguém ache. Ah, debate é sempre válido. Ah, então você vai debater com alguém que defende escravidão? Não. Tem coisas que você não debate. Criacionismo não tem nenhuma base científica.
Quer debater criacionismo? Não tem uma base de nada, né?
Quer debater criacionismo? Ótimo. Faça um debate entre criacionistas. Só não cheguem perto do Vaticano, porque o Vaticano botou esse pessoal do design inteligente pra correr.
O debate criacionista é tipo assim, quem tem a maior doença mental?
Pô, é impressionante. Os caras acham que a Terra tem 6 mil anos, cara. Aí o Bill Nye mostrou a pedra lá que tinha milhões de anos, que ele tinha pego assim, do lado do museu, sabe?
Eu ia gostar de andar num dinossauro com sela. Pensa que legal.
O site Ars Technica fez um tour pelo museu criacionista depois do debate, cara. Cara, é cada maluquice, cada argumento que eles usam pra comprovar a tese deles que a Terra tem 6 mil anos, que o dilúvio aconteceu de uma vez só no planeta inteiro. Cara, é inacreditável. Só vendo.
Não, e Adão não tem genitália.
Esse assunto é muito pertinente pra nós brasileiros, porque aqui no Brasil você vê que cada vez mais grupos políticos, né, e religiosos estão unidos, e pastores, candidatos a governador e coisas assim. Então,
nossa querida Marina Silva é criacionista.
Exatamente. A gente tem um ministério disso querendo ensinar isso na escola, que é uma.
Como é que é o nome daquela deputada que tá querendo colocar ensino religioso no Rio de Janeiro?
Cara, tem tanta gente.
Não,
o garotinho tentou fazer isso, a Rosinha.
Era a mulher do Miriam Rios, né?
É a ex-Roberto. Isso mesmo.
Agora, quer ver uma coisa? Essa questão criacionista, a maioria das pessoas não sabe, porque isso aí tu só vai ver fazendo um curso de história, não é uma coisa que se aprenda no colégio. Todo o Velho Testamento pode ser encontrado em um tablete de barro, em escrita cuneiforme, datado de uns 4 mil anos antes de Cristo, que era um poema épico da antiga Mesopotâmia. O nome dele é Atrahasis, que narra a epopeia de Gilgamesh. Ali tem dilúvio, tem Adão e Eva, tem tudo que se encontra no Velho Testamento. que eles dizem que foi de inspiração divina. E, na verdade, era uma obra de ficção, que todo mundo sabia.
Tá,
e
os judeus
trouxeram...
Foi quibada, é isso?
E a Torá judaica são adaptações desse poema da epopeia de Gilgamesh.
É porque essas culturas, elas entraram em contato umas com as outras e os mitos
exatamente
vão passando.
Exatamente, na época de dominação egípcia.
É, o dilúvio é citado pelos sumérios, citado pelos gregos, citado
não,
pelos
não hebreus. É citado,
eles não são...
O Ronaldo não é citado. Ele tem origem num poema épico. Era literatura. Era eu escrever um livro de ficção e vender.
Sim, mas
era a novela das oito da época.
Mas é tipo, eram histórias orais que foram escritas depois. Na mitologia grega também tem um trecho de que ocorreu um dilúvio, que a segunda geração de homens foi destruída por Zeus por um dilúvio.
Sim, e foi trazido de onde? Foi trazido da Mesopotâmia. A origem está toda no mesmo ponto.
É, alguma cultura original escreveu isso em algum ponto e outras foram vendo.
Então, sim, mas o registro mais antigo é da Mesopotâmia.
É do época de Gilgamesh, ele é um dos mais antigos.
É o registro mais antigo. O resto foi adaptação. Uhum. A questão é que foi adaptado como ficção, como poema, não como inspiração divina.
Ah, mas cada cultura vende seu peixe do jeito que eles querem, né?
É, os criacionistas como é que esses livros de ficção retratavam os ossos grandes que encontravam, né? Se era, diriam dinossauros eram gigantes.
Foram os aliens que levaram para um lugar todo.
Então, galera, vamos pro nosso número 6 do nosso top 10. Uhum. Top 7, antigo top 7, que é o bate-papo do UOL, lançou um app mobile. Mais uma do Cardoso aí, né? Não perca sua conta. Fala aí, Cardoso. Existe ainda público pro nosso querido UOL, chat do UOL?
Cara, é o seguinte,
existe
se você entrar lá, se você entrar lá, você vai ver no mínimo umas 40 mil pessoas de sacanagem.
Nossa.
No mínimo, pra começar. Todo dia, qualquer hora, então público tem. O problema é que o que era pra ser um chat multifuncional, multiuso, etc., virou sacanagem. Nesse dia que eu fiz a matéria pra testar a app, falei, pô, sacanagem todo mundo tem. Então vamos buscar uma coisa bem diferente, uma sala daquelas mais distante possível de sacanagem. Aí fui numa sala regional lá, Rio de Janeiro, não sei quê. O que. O que você dá de cara? Sacanagem.
Sim, o negócio virou um Tinder agora. Você acha as pessoas que estão perto, é isso, né? Virou um app de encontro.
Tem, assim. Tem esse recurso também.
Tem esse apelo.
Agora você pode entrar, usar a app para celular do chat do UOL, e aí você pode descobrir caras fingindo que são mulheres que estão perto de você.
Como sempre foi, né?
É, não, pelo menos o Tinder ele tem uma ligação com o Facebook lá e você supostamente vê a foto da pessoa e quem ela tem de amigos em comum com você. Não que eu tenha usado esse negócio.
O Tinder é sacanagem, mas é honesto, né?
É verdade. Então, galera, esse assunto realmente, o UOL já foi nosso parceiro, né? Mas infelizmente não é mais, isso aqui não é um bolso patrocinado. De forma que vamos para o nosso número 5. Sony ignora Android 4.4 KitKat e anuncia a morte de vários smartphones. Essa é a primeira do Ronaldo aqui no nosso top 7. Então, Ronaldo, conta pra gente, como é que é isso? Eles não vão atualizar os smartphones, então os smartphones seriam perfeitamente usáveis, né?
Mas você é livre. Mas você é livre pra correr atrás de outra opção, né?
Mas você é livre, então... é o bordão clássico do Cardoso, pra quem não conhece, né? A gente bota a legenda. Fala, Ronaldo.
É, então. Mas aqui acontece o seguinte, esses aparelhos, o Android da Sony, eles têm, a maioria deles não foi lançado aqui no Brasil e eles têm uma vida útil... Eles têm uma vida já no mercado de pelo menos em torno de uns 18 meses, que é o que o Google determinou como sendo a vida útil de qualquer aparelho da empresa para receber atualizações. Foi o argumento que eles utilizaram, por exemplo, para o Galaxy Nexus não receber o Android 4.4. O que aconteceu é que a Sony ela resolveu matar uma quantidade muito grande de aparelhos de uma vez só. São ao todo, deixa eu ver aqui, 5, 6, 7, 8, 10, são 12 aparelhos ao todo que ela anunciou que não vão receber mais atualizações. A maioria deles está parada ou no Android 4.0 ou no 4.1. Daí, para não receberem mais atualizações, fica uma situação complicada, porque, tipo, o Google lançou o 4.4, o KitKat do Android, visando aparelhos mais antigos, mesmo os que tiverem uma... próximos da vida útil de... próximos do fim de sua vida útil, para receberem a atualização.
Se não contradiz o que você acabou de falar, aqueles 18 meses e tal, o KitKat realmente é leve e funciona, mesmo nos aparelhos que supostamente não seriam suportados.
É, então, a ideia do Google era que dessem suporte para aparelhos mais antigos, não necessariamente os de mais de 18 meses, mas que tivesse, mas que pelo menos desse uma opção para os fabricantes de adotarem uma versão mais moderna, mais compatível com aplicativos mais recentes para atualizarem esses aparelhos. Não só os antigos, como os aparelhos de entrada, que supostamente não recebem versões mais avançadas do Android. Só que não é o que aconteceu. A ideia do Google não está sendo muito adotada pelos fabricantes. A HTC já anunciou que o One X e o One X Plus não vão receber atualizações mais, sendo que o One X Plus tem só 14 meses.
Os fabricantes vendem
aparelhos. Exatamente. Eles querem que você compre um aparelho novo com o KitKat, né? Eles não querem.
Eles não estão preocupados em criar ecossistema, não estão preocupados em manter o
Cardoso assustando
fidelidade do e manter fidelidade do consumidor. Por quê? Porque são aparelhos baratos. Sim. A margem deles é pequena. Então eles vendem que nem banana, porque, e principalmente eles vendem esses aparelhos baratos direto para as operadoras.
É, verdade? Esse é o principal problema, eu acho, no caso.
As operadoras também não querem que você fique muito tempo com o aparelho.
Exatamente.
É, só que esse cenário de vender aparelho com plano vai mudar. A AT&T mesmo já disse que esse não é um formato de negócios que se sustenta por mais tempo e que só os fabricantes aqui atualmente estão sendo beneficiados, as operadoras não. Esse de vender pacote fechado não vai mais, vai ter uma vida muito longa.
Se não me engano, a LG também pulou a atualização, ou seja, foi do 4.2 para o 4.4. Também não seria o caso da HTC e da Sony talvez fazerem isso? Quer dizer, eu espero, né? Como consumidor, provável consumidor.
Para aparelhos mais recentes, o mais certo seria isso, mas até porque agora saiu um relato de que o Google estaria fazendo pressão nos fabricantes para que eles adotassem as versões mais novas no Android para aparelhos novos. A janela de lançamento de versões, por exemplo, já matou o Android 4.1. O 4.2 vai morrer mês que vem. E o 4.3, acho que em torno de julho. Também não vai ter mais nenhum aparelho novo saindo com o 4.3. Dali pra frente só 4.4. E o futuro Android, sei lá, 5.0, que vai ser anunciado no meio do ano. Tudo para manter um ecossistema de aparelhos mais recentes só com as versões mais novas do Android.
É dessa forma que eles estão tentando buscar diminuir a fragmentação do sistema, entendeu? Eles estão o Google está tentando isso, só que o que não falta é percalço nesse caminho, cara. Entendi.
É, isso é verdade.
Na verdade, tu comentou muito bem no artigo que o fabricante quer vender aparelho, né, cara? E o que conta, né, essa história de vender ou não aparelho, o Nick já falou logo no primeiro programa, a gente é um grupo à parte, entendeu? O consumidor normal, cara, compra o que tiver na loja. Se o cara foi na loja comprar um celular e tem um celular lá com Android defasado por um bom preço, o cara leva aquele, entendeu? E aquilo ali é complicado isso aí. O Google tem
Facebook.
Exatamente.
O consumidor chega na loja.
É assim mesmo.
No máximo Instagram, né?
O consumidor chega na loja e diz: eu quero um tablet. Que configuração o senhor quer? Rosa.
Rosa.
Configuração o senhor quer? Ah, eu quero rosa, preço.
Cara, eu descobri hoje que 93% dos tablets vendidos no Brasil são Android. E é impressionante, né? Porque eu sabia que era, obviamente, uma maioria maciça, mas não quase unanimidade ainda.
Mas mas nesse entram os xing-lings também?
Sim.
Entram todos. Ah, então tá explicado.
É Android, né?
Eu acho que entra o mercado formal, não, gente? Porque assim, o contrabando de iPad por coisas do tipo, acho que não é contabilizado,
né? Eu falei Xing Ling porque, tipo assim, se entra nessa conta de aparelhos Android, os aparelhos fabricados na China, vendidos de forma fria, entendeu?
Agora tem uma coisa, o Xing Ling tá custando quase o preço do produto montado aqui.
Sim.
Dá uma olhadinha, é praticamente o mesmo preço.
É,
pode custar barato aquele que, quando tu aperta o botão de ligar, explode. Aquele é bom. Aquele custa barato, R$50. Ele dura até tu chegar pra pegar o carro do estacionamento ou entrar no ônibus.
É.
E eu desconfio assim, ó. O cara anuncia aquele xing-ling de 50 pila pro cara chegar lá, olhar pra coisa, por mais analfabeto tecnológico que seja, ele percebe que não presta e leva um que custa o preço da loja.
Infelizmente, muita gente compra o vagabundo mesmo.
Tem essa também. Não é um sensacional e maravilhoso tablet TechPix.
Vamos manter o mínimo de
24 vezes de R$150.
Aliás, gostaria de avisar aqui em primeira mão. Na primeira resenha, vai sair em breve a primeira resenha em vídeo do Meio Beat.
Opa!
Vou fazer uma resenha deste sensacional E71 Mini.
Nossa!
que é isso? É um celular com dois chips, televisão,
micro-ondas, microscópio,
internet, rádio, e que custou, eu acho, R$63.
Caramba!
Nós precisamos fazer uma resenha disso.
Valeu. Mas café também? R$63, cara.
Valeu.
Tô louco pra saber a autonomia do negócio aí.
Ah. Esse daí, Cardoso, esse daí é MP é o quê? MP25, 29? Cara,
ele eu vi, era MP35.
MP tudo. MP
2014. Ele é MP tudo.
E aí ele acaba lançando MP com sinal de infinito do lado.
Ele usa bateria quebada da Nokia.
Que isso.
Pô, o nome já é quebrado, né, cara?
Gente, agora, tem um negócio legal do Android pra mostrar. Eu fui hoje no lançamento da SanDisk, eles apresentaram esse SanDisk Ultra Duo USB Drive, que é um pendrive bem interessante, um flash drive 16 GB, também tem de 64, e de um lado ele tem um micro USB pra você plugar no seu smartphone ou tablet Android, e do outro lado ele tem um USB pra você ligar no seu computador, então fica bem tranquilo pra transferir os arquivos. Eu achei isso bem interessante. Ah,
legal. Que legal, Nick, vai sortear pros leitores?
Eu ia dar pro cara que tivesse mais posts no top 7, mas já que você sugeriu...
Agora, ô Nick, bem que você falou de ter mais tablets Android no Brasil, eu fiquei pensando agora, será que isso é calculado em cima do número de ativação ou do número de uso dos tablets? Eu não sei quem foi que fez essa estimativa, mas a gente tem que ver, porque se for em cima do uso ou ativação de Android no Brasil, aí pode entrar os Xing Ling sim, hein?
Pois é, eram dados da IDC que o rapaz apresentou lá hoje, justamente nesse evento da SanDisk, onde também o pessoal ficou bravo comigo hoje lá no Twitter, porque eu mostrei esse pendrive do Romero Brito aqui que eu guardei.
Tu podia mandar pra mim, Nick. Manda pra mim esse aí, pô.
Eu trouxe especialmente pro Cardoso, cara.
O Cardoso adora.
Eu não funciona, cara. Eu sou imune a esse ódio da internet pelo Romero Brito.
Eu nem sei
quem é esse cara.
É. Não, eu quero que faz as coisas coloridas, cara.
Agora eu vejo as pessoas xingando, eu falo, mas eu não sei quem é.
Outro dia, no comentário do nosso hangout que foi gravado na Campus Party, alguém falou, pô, o cara é fã do Romero Brito, porque tinha um pôster do Romero Brito atrás, que era do hotel que eu tava hospedado, né? Então eu já virei fã do Romero Brito. Cara, não tem nada contra o Romero Brito. Romero Brito, se você quiser mandar um quadro aqui pra gente com a marca do meu beat, a gente vai achar maneiríssimo. Eu prometo que eu não vou vender ele por milhões.
Mas vai ser bem colorido, viu? Pode ter certeza que vai ser bem colorido.
Mas o Cardoso, o pessoal mete o pau nele porque fala, eles chamam um cara de muito simplista. Ele ganha muito dinheiro e a arte, teoricamente, que ele vende é muito simples. É por isso que o pessoal tem raiva dele.
Entendeu? Eles nunca ouviram falar de um tal de Mondrian, né?
Exato.
Teve um tal de um release aí que lançaram, a assessoria de imprensa do Romero Brito, que espero que ele tenha despedido, que comparava ele com o Picasso. E aí muita gente ficou muito chateado com isso. Desculpa, pra se comparar com o Picasso, meu irmão, só nascendo de novo. Não o Romero Brito, mas qualquer um desses artistas aí.
Verdade. O One Direction não disse que é mais famoso que os Beatles?
Pois é, exatamente.
Verdade.
Today I learned que Romero Brito é um pintor.
Eu nem sabia o que era One Direction, até que me falaram que era aquela música lá do cara na baleia, né?
Então, agora, se a gente, eu também, eu conheci aí com o Nissin Orfale.
Nissin Orfale, mas... A gente não vê televisão, só vê internet, né? Então, a cultura é diferente, cara.
Não, o negócio é pior ainda, porque se eles falaram que eles são mais importantes que o Beatles, que os Beatles, e os Beatles falaram que eles são mais importantes do que Jesus Cristo, então o One Direction pensa que eles são mais importantes do que Jesus Cristo.
Mas como diria o Ozzy a respeito de Justin Bieber, who the fuck is Romero Brito?
Who the fuck is Justin Bieber? Mas galera, vamos então para a nossa quarta notícia da semana. São Francisco declara barcaça do Google persona não grata. Cardoso, que diabos tem nesse barco que o Google tá mantendo lá em São Francisco?
Explica. Cassinos e prostitutas, ué.
Exato.
Blackjack and hookers.
Falaram que poderia ser uma loja para vender Google Glass, isso é verdade ou são putas mesmo?
Olha, porra, olha, é uma das hipóteses. Tem criança assistindo.
Não passou das 10 horas, a gente não pode, né, barbarizar, mas daqui a pouco.
Daqui a pouco tá liberado.
Ninguém sabe, e o Google tem essas manias meio babacas de ficar fazendo segredinho. Então eles não dizem o que é. Aí descobriram que eles não tinham permissão também para construir o negócio. E estavam alugando barato o espaço lá no porto. E para completar, lembra aquele episódio dos Simpsons, quando o pessoal de Hollywood vai fazer um filme na cidade? E aí todo mundo começa a querer explorar? Sim. É a mesma coisa. Estão começando a cobrar alvará, estão querendo cobrar mais caro por um monte de coisa, e vão acabar expulsando a barcaça do Google para alguma cidade próxima. Se eles tivessem tido um pouquinho de boa vontade e fossem um pouquinho mais transparentes, iam conseguir mais simpatia. Mas como o Google já está sendo visto como Satã pela população de São Francisco, não vai dar certo.
Não é a primeira que
porque eles causaram uma...
Não é a barca que está trazendo o pessoal da cidade que fica depois do rio?
Não, tem o jumboquete do Google e tem a barcaça.
Não, porque diz que está até acontecendo hostilização de funcionários do Google nessa cidadezinha vizinha onde eles estão indo morar, porque diz que apedrejaram até o ônibus do Google que pegava o pessoal para ir trabalhar. Eu li hoje isso.
Essa notícia saiu porque eles estão crescendo. Porque eles estão gerando um custo de vida. O custo de vida na região aumentou muito, porque está um monte de
funcionário,
do Google e de outras empresas super bem remunerado. A infraestrutura da cidade não acompanhou, então as coisas ficaram mais caras, os recursos não acompanharam, as casas estão custando uma fortuna e não tem jeito. Mas o problema é que isso se chama progresso. Isso vai acontecer com o Google, ou com a usina nuclear, ou com a mina de carvão,
pois é,
que vai fazer, que vai trazer progresso, as coisas vão ficar mais caras e com o tempo se equilibra. Agora, os caras querem ter empresas de tecnologia de bilhões gerando bilhões de dólares do outro lado da rua e não querem que esse pessoal gaste dinheiro.
Fica complicado desse jeito, não tem como.
Se fosse no Brasil, não tinha problema. O engenheiro do Google ia ganhar R$2.500 e descontar imposto de renda ainda.
Gente, e se aumentasse para 3 mil, Sakamoto reclamava.
Certamente.
Coitado do cara, velho.
Ele dá motivo pra
cara. Não, o cara reclama um monte de coisa, cara. De totalmente. Não, deixa pra lá, não vou nem falar sobre isso.
Vamos melhor não.
Pauta número 3 da semana. Aí, número 3 e número 2 a gente vai ter que juntar hoje, porque Flappy Bird chegou em... Flappy Bird dominando aqui o nosso top 7, chegou em terceiro e em segundo lugar com a matéria que o Cardoso escreveu hoje, que foi programador recria Flappy Bird em menos de uma hora.
Então, inclusive o Cardoso vai resenhar aquele MP35 dele, porque ele já é pronto pra Flappy Birds.
Se tiver o Flappy Bird, já tá valendo mais do que R$64.
Não, cara, tem um maluco. Nossa, cara, tem um maluco que tava cobrando 6 milhões de euros no Android. No Android não, no iPhone, com o Flappy Bird instalado. 6 Sério? Milhões!
Cara, veja bem, é uma coisa que eu aprendi vendo Trato Feito. Uma coisa é você pedir. A outra é ter quem paga.
Você pode criar a página lá no pedido que você quiser. Se alguém pagar, aí a gente vai ficar impressionado.
É verdade. O aparelho em questão tinha uns 180 lances, mas eu duvido, mano, tem alguém que tenha dado lance
alcances tão altos. Aquilo é bot.
A mãe do cara, pois é, o bot, enfim.
E outra coisa, você muda, você vende o aparelho com o jogo. Aí você vai e coloca, e vai deixar a sua ID da Apple.
É. Na hora que você sincronizar o aparelho, o app vai pro espaço.
Mas por 6 milhões eu deixava a minha lá.
Ah, é verdade.
Pode ficar. Pô, por 6 milhões, cara, você vai lá, você pega uma passagem pro Vietnã, contrata o Dong lá que fez o programa, entendeu? Bota ele na tua casa lá pra fazer o Flappy Bird se você quiser, meu irmão.
Agora só pra nós, alguém acreditou na desculpa do Japa?
Ele deu Ele deu duas desculpas já, né?
Vamos fazer um debate rápido sobre isso.
Vamos organizar.
Primeiro, como eu quero falar primeiro. Eu acho o seguinte, cara,
Claro, chefe.
O cara mora no Vietnã, tá? Uhum. Aí fala, foi processado pela Nintendo. Porra nenhuma, cara. A Nintendo vai se meter com esse tipo de merda, entendeu?
A Nintendo negou.
A Nintendo não ia fazer isso, não ia sujar por tão pouco. É, com todo respeito ao programador, o jogo, entendeu? É um clone do, sei lá o quê, do helicóptero.
Mario, né? É Mario com...
Não. Ele é, na verdade, é um jogo francês. Acho que é Piu Piu o nome, até.
Isso.
É idêntico. Tem um passarinho, em vez dos canos do Mario lá...
Mas eu digo, a jogabilidade lembra muito aquela do helicóptero que você apertava pra ele...
É. Mas é que mais recentemente, pro iOS mesmo, foi um estúdio francês que lançou um jogo muito parecido com esse. E foi claramente, ele foi inspirado,
Foi quibado.
Foi roubado desse francês.
Tá.
E, inclusive, isso daí é uma coisa que o pessoal tá falando muito do mérito do vietnamita lá, de ter conseguido ganhar isso.
$50 mil por dia.
Isso tem que ser respeitado e tal. E hoje até eu tava lendo um texto, um pouco antes agora, falando que talvez a história não seja bem assim, sabe? Que ele não tenha dado, que ele não tenha dado tanta sorte, sabe? Eu já tem alguns desenvolvedores sugerindo que ele usou robôs para baixar o jogo e avaliar, dar notas altas pro jogo, aí ele sobe no ranking. E outra coisa é que versões anteriores do jogo teriam um botão escondido perto do botão de play. E esse botão, quando a pessoa clicava, ele já dava 5 estrelas pro jogo. Ele já avaliava pro máximo.
Mas isso daí foi criado por ordem dos Illuminati ou por ordem dos Grey? O pessoal tem um esforço pra conseguir demonstrar que o cara não conseguiu fazer sucesso, que é impressionante. Ele pagou todo mundo na timeline do Twitter, aqueles loucos desesperados no Facebook
ele fez
também.
Sucesso, tá todo mundo maluco pelo jogo. O jogo é extremamente viciante. Eu consegui até o número 8, apaguei ele antes mesmo dele ser apagado oficialmente. Felizmente, porque não tem mais esse problema na minha vida. Eu sou extremamente contra Candy Crush, porque é um negócio que te obriga a pagar. No caso desse cara, eu acho que ele era meio inofensivo, a jogabilidade meio estúpida, mas o cara, pelo menos, ele tava ganhando dinheiro dele sem obrigar você, entendeu, a comprar. Você só tava vendo os ads dele lá e pagando a ele por causa disso. Inclusive, ele continua recebendo a mesma quantidade de dinheiro ou mais, porque a galera continua usando o Flappy Bird, independente dele ter sido...
Nick, vocês não acham um pouco suspeito o cara tirar, tem no texto que eu li, um print da página de avaliação do jogo, aí dos últimos 3 minutos tem diversas mensagens com 5 estrelas na avaliação do jogo, e na descrição no comentário da pessoa na avaliação, os caras descendo sarrafo no jogo, falando que acharam o jogo uma porcaria, não sei o quê, mas ele é avaliado com 5 estrelas.
Você já viu a avaliação de brasileiro nas lojas de
Não, sim. Sim. Agora também é uma coisa, Cardoso, você tem que concordar. Eu não tiro o mérito do cara de estar fazendo 50 mil por dia. Mas se o cara copia um jogo, copia outro jogo, o outro jogo não fez sucesso e o dele fez sucesso, eu acho que talvez seja mais sorte do que mérito, entendeu?
Eu acho que tem exagero dos dois lados. Tem gente, falando que o cara é um criminoso, não sei o que ela copiou.
Mas é claro que deu sorte.
Um jogo inspirado no outro. Deu sorte. Agora, outra coisa é o seguinte, do outro lado...
viralizam, outras não.
Do outro lado também, gente, que o The Guardian, por exemplo, aquele jornal inglês, declarou que o jogo era genial, cara. Um pouco menos também.
O jogo é uma merda.
O cara se deu bem, mas o jogo é muito ruim.
Ele é super simples, ele
tem o fator viciante ali de... Viciante é uma palavra forte, mas... Fator que faz a pessoa querer jogar pelo nível de dificuldade, tal, tal, tal. Inclusive, eu postei esses dias atrás no Twitter um cara ali mostrando um tutorial de como vencer no Flappy Bird. E ele é, agora que ele é.
Tutorial de...
Aquilo é muito bom, cara. Aquilo é muito bom, porque...
O cara, próximo tutorial do cara é como ganhar no jogo da velha.
É, mas acho que o mais bizarro de tudo aí dessa história é como ele... O motivo... As duas desculpas que ele deu pra tirar do ar. A primeira que ele falou foi que tava dando muito trabalho pra ele. E mentira. posteriormente ele mudou o discurso falando que, na verdade, ele tirou porque era... Ele tava se sentindo culpado porque o videogame... O jogo dele tinha criado... Tinha sido um jogo com um fator viciante muito alto. Ele tava com dó das pessoas.
Ah, coitado. Com dó dele, que você não faz ideia.
Ah, porra.
Com 50 mil, ele pode pagar um bom terapeuta, sabia?
Ele faturou 50 mil por dia, né?
Por dia.
Fatura. Presente.
É, porque enquanto o app continuar funcionando, ele vai continuar ganhando dinheiro.
Não, agora tem muita gente distribuindo o jogo, APK, né? O APK, pois é, tá.
E ele não tirou, e parece que ele não tirou do Android nem do Windows Phone.
É, ele disfarçou, eu acho, não foi? Teve uma matéria dessa no Tech Tudo ontem, eu não li direito, porque esse assunto realmente tá começando a me encher o saco de Flappy Bird.
Mas em todo caso, esse cara que fez o clone do Flappy Bird em uma hora, francamente,
um vídeo sensacional. Esse cara, pô, esse sim, entendeu? Mandou bem.
Eu acho que o maior mérito dele é conseguir mexer no Blender, aquele troço, né? E é o que falaram nos comentários também. Dava pra fazer em meia hora se ele soubesse usar o Paint. Realmente não há necessidade.
Na verdade, o criador era da máfia vietnamita.
Alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre esse jogo?
Não,
agora, porque nós vamos passar pro
meu. Só pra terminar, Nick, eu acho assim, eu acho que a verdade sobre por que ele desistiu da brincadeira, talvez a gente nunca saiba, entendeu? Eu acho que, e isso é uma coisa que acho que eu comentei hoje no Twitter, você viu, né? É, existe também a possibilidade, cara, que tem pessoas que não sabem lidar com sucesso, entendeu?
Eu achei legal a tua
isso
frase.
Acontece,
cara,
também.
Né? Eu acho que no caso é mais uma pressão mesmo, porque ele é tão irritante que ele gera um nível de ódio nas pessoas, entendeu? Ele começou a sofrer ameaças porque ele tava ganhando 50 mil dólares por mês. Depois ele sofreu ameaças porque ele tirou o jogo da App Store. Sim. Então, o negócio pra ele tá complicado. E ele mora no Vietnã. Eu vou frisar esse ponto de novo aqui.
Imagina, no Vietnã, com 50 dólares, tu compra 15 escravas brancas.
Imagina 50 mil, né?
Imagina 50 mil.
Ou 50 locais. E o pior é que esse caso do Flappy Bird foi fichinha comparado com outros. O Candy Crush, ele fatura, ou chegou a faturar. Chegou a faturar 1 milhão de dólares por dia.
Mas hoje também eu publiquei um texto falando do Clash of... Não, como é que é?
Clash of Clans.
Também,
Que um hacker teria invadido a conta do programa que a empresa, que a Supercell, né, a desenvolvedora, usa para gerenciar o jogo, e o cara teria descoberto, né, ele divulgou a imagem, a gente não sabe se é real ou não, que no dia 7 de fevereiro agora, os caras teriam lucrado 5 milhões de dólares em um dia.
Meu Deus! Cara,
5 milhões e um centavinho.
Você tá lucrando muito dinheiro, cara.
A gente tem que apurar essa história direitinho, mas uma coisa é certa, cara. A Candy, a empresa que faz o Candy Crush, cara, na boa, não tenho nada contra, assim, quem trabalha lá, mas corporação do mal, cara. Aquele negócio feito pra, entendeu? Tirar todo o centavo. Eu sei de pessoas, gente que eu respeito, pessoas inteligentes, já gastaram 300 dólares no Candy Crush, cara.
Mas é o crack, Nick.
Mas
é brincadeira, mas é verdade. O pessoal chama de crack virtual. É. Esses jogos são conhecidos como crack virtual.
Tudo ali é feito pra viciar a pessoa, né? Desde o intervalo de tempo que você tem pra jogar. Inclusive, a Rovio lançou o Angry Birds Go, que tem o mesmo
corrida.
Sistema. Ele te prende ali. Você tem 15 minutos pra jogar e depois 15 vezes pra jogar, não sei. É uma jogabilidade
dessa. Mas o próprio Angry Birds já é uma cópia de outro jogo também, entendeu? A Rovio também é outra que deu sorte.
O Angry Birds é uma mina de ouro. O Angry Birds é um jogo muito antigo, muito manjado.
Tá bem definido aqui pelo Cardoso, a Rovio.
Todo mundo tem aquele joguinho, todo mundo tem, já viu milhões de versões do joguinho de canhão. Você tem que mexer na velocidade e no ângulo, e é a mesma coisa.
Eles têm algum mérito. feito aí na biblioteca de física que eles utilizaram, que é bem arrumadinha, bonitinha e tal.
A Disney vai dar strike no nosso canal.
E Matheus, eu acho que mais importante até do que a física, no caso do Angry Birds, é a apresentação visual, cara. Os caras conseguiram pegar as crianças, entendeu?
É. Cara, hoje ele tem um visual muito bacana, o Angry Birds.
Sim, sim.
Hoje... não agrada só a criança. O adulto, quando fica dele a primeira vez que abre, ele já tem um visual atraente que tu tem vontade de jogar.
Mas eu digo principalmente as crianças, que, cara, eu fui essa semana agora comprar material do meu filho. Cara, o que tem de caderno, de lápis, de canetinha, de...
Tudo, cara. Tem uma loja aqui que chama Toys R Us, que é loja de brinquedo. Eu acabo indo lá porque tem um monte de coisa pra gente que é da minha idade, pelo menos da minha idade mental. E, cara, o que não falta é brinquedo e coisa, qualquer coisa do Angry Birds, cara.
E tem outros jogos também que chegaram perto disso, mas não chegaram exatamente lá, né? Tipo aquele Cut the Rope também, tem aquele sapo também. Ele começou a ser feito os brinquedos, mas não teve aquele o mesmo nível de...
Mas tem um detalhe, o Cut Rope nunca teve versão gratuita, né?
Oi?
O Cut Rope nunca teve versão gratuita.
Ah, sim, verdade.
Ele já começa com um aplicativo pago. Isso aí pode também ter ajudado a não ter o mesmo crescimento que o Angry Birds.
Mas o Angry Birds no início, ele também só era pago.
Track número 2 aí.
Mas o Angry Birds tem um mérito, porque, tipo assim, hoje ele é uma franquia de inúmeros produtos. Virou pelúcia, virou material escolar, virou desenho animado. Tudo. Prato, qualquer coisa, cara. Móvel, carro, qualquer coisa, cara. Parque de diversão.
Agora, se a gente for voltar um pouco pros jogos mesmo, você pode ver que tem vários aí que estão tentando essa fórmula de viralizar mesmo, né? A minha filha mesmo, ela baixa uns jogos assim que... tem toda aquela cara de, tipo, sabe, jogo por turno. Se você quer, ela tem um jogo lá que ela adora brincar, que é você cria filhotes de dragões. E tem todo aquele esquema de você... esse
Tamagotchi de Manchester.
Esse dragão aí. Esse dragão aqui só pode ter se você comprar. E assim vai, sabe? Tem uma linha de estudo em cima disso, de jogos, desse tipo de padrão que você aplica em jogos, pra tentar manter a pessoa jogando o tempo inteiro. Isso você encontra muito em MMORPG, sistema de recompensa pra pessoa se sentir bem pra ela continuar jogando, evolução do personagem pra ela continuar jogando. No caso de Angry Birds, esses jogos mais pontuais, né, que não são jogos de que você fica no tempo, eles tentam te amarrar o máximo possível e, se possível, te fazer gastar dinheiro ali dentro, entendeu?
Não
se enganem, World of Warcraft sobreviveu há 10 anos, ele tá completando 10 anos agora em 2014, porque ele soube dosar muito bem o sistema de recompensas dele.
Só que tem uma coisa, né, nessa história aí, que é, poucas pessoas estão se dando conta disso, e que, assim, a gente vive numa época estranha, talvez estranha não seja a palavra certa, mas a gente vive numa época nos videogames que, assim, tudo que vocês falaram eu concordo, tem estudo, os jogos estão tentando prender as pessoas, estão tentando viciar, mas mas é que, assim, não existe uma receita de bolo, entendeu? Tanto que um cara vem lá do Vietnã, copia um outro jogo francês que teve alguma divulgação, o cara não faz nenhuma divulgação e explode.
Ela tá tentando até hoje fazer um outro Angry Birds.
Não consegue.
E o Angry Birds não foi.
Agora tiveram que quibar o Mario Kart pra fazer o Angry Birds.
Então, a época hoje de desenvolvimento de jogo é... Talvez a palavra seja estranho mesmo, porque, assim, não tem... O cara investe 60 milhões de dólares na criação de um jogo, o jogo não vende. Aí o outro cara faz no fundo da casa dele, copia uma ideia de algo que já estava disponível e consegue...
Tem um fator sorte aí, né, cara? Eu
tava conversando
exatamente.
Com o Talma Marco, que é o CEO, o fundador do Viber, né? E ele tava me falando que quando ele e uns amigos lançaram o Viber, a ideia era realmente concorrer com a Microsoft forte pra pegar o espaço do Skype. E na época ninguém nem ouviu falar em WhatsApp, enfim, era um concorrente não... Ele queria mesmo Skype, chamadas VoIP, né? Chamadas de voz. Então, ele separou, sei lá, uma grana pra gastar em marketing e, de repente, no dia que eles lançaram, o programa bombou. E bombou brabo, assim. Então, tipo, ele pegou essa grana e passou pra pesquisa e desenvolvimento, pra melhorar o app, entendeu? Aí, muita gente vai falar, o Viber, pô, não se compara ao WhatsApp. Sim, mas não se compara, mas o cara, entendeu? É milionário e a gente não, entendeu? Então...
Importante, né?
Um outro caso
que... Lembrando que a gente está comparando fortunas, né? E não trocados.
Pois é. Eu não acompanho muito o mundo de games e tal, mas um outro jogo... Você joga online aí, gratuito, que foi crescendo, eu acho, de boca em boca, foi o Slender.
Ah, é?
Que é super simples.
É. Sim.
Os gráficos são simples, ele cria um clima e não tem nada de especial naquilo, né?
É. Sim, mas é isso que eu falei. Existe um monte de fenômenos que tem surgido nos últimos anos pra cá. Minecraft, inúmeros, que estão fazendo sucesso sem com a divulgação só boca a boca. Existe diversos. Da mesma maneira que existe um número muito maior de outros que não fazem sucesso nenhum, que permanece aí escondido, que é o que o pessoal questiona muito desse Flatbird. Que esse jogo foi lançado ano passado, em março do ano, acho que março, fevereiro do ano passado. Por que ele estourou agora?
Pois é, isso aí é uma ciência que ninguém sabe explicar. Se soubesse, estava todo mundo rico. É.
Isso acontece também com vídeo de YouTube. Você tem muito vídeo que de repente o vídeo estoura, só que você vai ver o vídeo já tem 4, 5 anos.
Exatamente aquela história, né? Se todo mundo soubesse qual é a fórmula de fazer alguma coisa viralizar, tava todo mundo milionário, mas ninguém sabe a fórmula de como é que isso acontece.
É um sistema super complexo, com N variáveis completamente sem controle, entendeu? Não tem como tentar.
Se a gente soubesse, meu amigo, a gente acertava na Mega Sena. Vamos passar para o nosso número 1 da semana.
Deixa eu só dar uma última dica.
Sim.
Que em termos de jogo é o Asphalt 8.
Pois é, bem legal.
Esse jogo é
muito legal, cara.
Ele foi lançado agora como free. Tá disponível tava disponível de graça para Windows Phone 8 e para Windows 8. E
para Android também, por exemplo. Não sei se de graça.
Aí eu não sei. Ele é muito legal, é viciante. Ele tem esse modelo de freemium, só que ele dá para você jogar perfeitamente sem gastar um centavo.
Pois é, dá pra jogar até o Candy Crush sem gastar um centavo, mas nem todo mundo tem esse poder, né?
Não, eu que sou um Zé Ruela em jogo de corrida, consigo jogar na boa.
Cardoso, vamos manter o foco aí em você, porque a matéria número 1 da semana é sua. O droninho que vale por um bifinho. Como é que é muito bonitinho esse drone, cara.
Já vou querer um pra cada um.
E aí, a gente no Sala da Justiça, a gente deixa eles voando aqui. O que vocês acham? Pode ser um bom.
Com o banner aqui assim, né? Fica voando.
São 7 anões do Fitz.
Eu quero um, e eu descobri, graças a um leitor que deu dica no post, o fabricante tem vários modelos diferentes, alguns menores, alguns maiores, e eles têm um modelo que custa $100 e poucos, que é quase daquele tamanho, e vem com uma câmera, e que transmite vídeo em tempo real pro controle remoto.
Ô, louca! Que maneiro, cara.
Não, não é feitiçaria, é tecnologia.
É?
Sim, dá pra você espionar finalmente as vizinhas do andar de cima sem...
Muito bom, cara.
Tem que dar as piores ideias, claro, qualquer forma suficientemente avançada de tecnologia é indistinguível de magia, né? A gente
cento e poucos metros de alcance, tem aquele pequenininho.
Muito maneiro, cara. Realmente bichinho poderoso, cara. E o que vocês acham, assim, vamos falar um pouquinho, pra não ficar só no droninho, sobre drones em geral. Pra ter medo, não é pra ter medo. Muitos fins pacíficos podem ser aproveitados os drones.
Matar noivos, inclusive.
No, quando a gente imaginava no futuro, quando eu era moleque, a gente imaginava um monte de carro voando. Na verdade, a gente sabe hoje em dia que vai ter um monte de drone voando e a gente vai estar andando a pé, né, de avião, como... O que vocês como acham? Sempre.
Eu postei sempre. Agora há pouco aí pra vocês verem, se quiser, depois a gente coloca no post, um vídeo que é da... Como é que é o nome da empresa? Eu esqueci o nome da empresa que publicou isso. Mas é um drone, eles chamam de Cine Drone, que eles estão utilizando pra acompanhar esportes radicais, esportes na neve, esse tipo de coisa. E eu percebo que com os drones, a indústria cinematográfica de fotografia, ela ganha um horizonte sem precedentes, cara. Não tem limite mais pros caras, entendeu? E o que o pessoal tá criando aí com o uso de drones é fantástico. Tem umas obras lindíssimas. Depois a gente... Se vocês quiserem, coloquei aqui no Hangout pra vocês verem também. É lindo, cara. É lindo demais. É espetacular.
E sai muito mais barato, cara. Antigamente... quando você pega programas tipo Top Gear, que tem aquelas cenas do carro sendo acompanhado do alto, sim, aquilo ali é feito com um helicóptero, custa uma fortuna, né? E se você for comparar, se você, hoje em dia você pode fazer com drone.
Cara. É, e é simples, cara. Quer dizer, você tem que treinar o maluco ali pra ele não derrubar,
cara, tem um
drone com a câmera, né?
Bem mais simples, bem mais barato.
É. Tem um maluco no TED que ensina os drones a jogarem, a se comportarem como atletas. Vocês já viram isso? Não. Aí eles equilibram copos, assim, com água dentro. Eles jogam bola um com o outro. Você joga a bola e ele, através de dois notebooks que estão filmando a cena, ele calcula exatamente onde é que a bola vai acertar e ele se posiciona pra rebater a bola da melhor forma. Então,
O nome dele, pra quem quiser ver, o nome dele é Rafaelo D'Andrea.
Exato.
É sensacional esse vídeo.
Então, ano passado eu tive na fábrica da Electrolux em Curitiba, que eles têm um concurso que é realizado todo ano pros designers apresentarem conceitos, né? Ideias com o Design Lab, se não me engano. E um dos projetos que foi apresentado ali era de um cara da Colômbia, se eu não me engano, que ele propôs era um conjunto de drones que limpavam a casa. Vários, assim, eram dezenas, pequenos, bem pequenos, que eles funcionariam limpando a casa para a pessoa, né? Controlado o computador e tal, teria uma inteligência artificial ali um pouco básica, mas, né, funcionaria. E na época, na apresentação, ele mostrou um vídeo de uma universidade da Pensilvânia, se eu não me engano, que eles mostravam os cientistas, os pesquisadores da universidade usando drones para tocar música no piano, cara. Era sensacional, assim, o vídeo, legal, sabe?
Pô, mas drone colombiano, eu acho que devia ser mais usado para entrega.
É, com certeza.
que produto, eu pergunto?
E só para agora, eu lembrei disso, esses dias eu fui ver o concurso e o cara ganhou, o colombiano ganhou, foi escolhido o melhor do mundo, cara, nos projetos aí.
Agora, nessa parte de que os drones matam pessoas e etc. Sinceramente, se você tá, você e o Ahmed, estão na boca da caverna, cada um batendo papo, segurando cada um a AK-47. Faz diferença se a bomba veio de um drone ou veio de um F-18?
Não. O interessante é aquele autor de ficção científica, Daniel Soares, que ele defende a ideia de que, tem uma palestra dele no TED também, ele defende a ideia de que você, a decisão de matar tem que ser sempre de um humano, entendeu? Senão você banaliza a guerra de uma... Claro que matar é sempre controverso, mas ele não tá falando especificamente dos drones americanos, que esse que o Cardoso acabou de falar, tá falando de drones, tipo, que estilo pessoais, assim, drones que possam carregar armas e tomar decisões, assim, sobre a vida e a morte de uma pessoa. Isso pode acontecer no futuro, porque a gente está delegando...
Isso já acontece no presente e já aconteceu no passado. Se chama mina terrestre.
Pois é. É terrível, né? A gente não quer uma mina terrestre voando atrás da gente, né? Skynet. Então,
mas eu quero uma voando atrás dos meus inimigos.
Sim. Mas a ideia do Daniel Soares, se eu puder explicar, é a seguinte: ele quer criar um banco de dados com todos os drones e todos os robôs, digamos, que estão em atividade, para que qualquer pessoa possa acessar isso a partir de um app e descobrir...
matar as pessoas.
Não matar as pessoas, mas não morrer, entendeu? É o contrário.
Como assim? Ele quer um mapa de drone para você
criar um mapa de drone online.
Ele defende, não demora, tem um cara invadindo. Sim, é possível.
Tentando programação.
Mas ele defende o seguinte, que cada drone tem que ter uma...
Gente, foi que eu já vi isso antes.
Ele acha que cada drone tem que ter, tipo, uma identificação como se fosse uma placa de carro. Você não deixa um carro andando por aí sozinho.
Mas eu acho que, assim, que na teoria é bonito, entendeu? A ideia do cara é legal, eu acho que é válida.
A palestra é legal.
Não, eu acho até que a preocupação dele é válida. Só que daí você pensa assim, tá, a bomba de Hiroshima, ela se torna menos impactante porque foi um cara que apertou o botão pra disparar ela? Não foi um... Entendeu? Eu acho que não... Foi um robô? Foi uma pessoa? Não sei se faz tanta diferença, assim. Foi o que você falou. A vida vai ser tirada da mesma maneira.
Vê um drone voando atrás de você num beco escuro, entendeu? Com uma AK-47 querendo te matar, entendeu?
Não, tudo bem, Rick, mas assim...
Obviamente que a gente não chegou nesse ponto.
Não,
né?
Tudo bem. Eu entendi, mas
é
assim...
É uma preocupação.
Eu entendi, mas assim, todas os civis que morreram em Hiroshima e Nagasaki, foi uma bomba que matou todas aquelas pessoas, entendeu? O cara
tava lá num beco escuro, fugindo, tava indo pra escola, tava dormindo, a bomba explodiu e matou todo mundo. Ela não, não se torna mais válida porque foi uma pessoa que apertou o botão. Ou era um cara que tava pilotando o avião.
E se você for levar for ver o bombardeiro de Dunkerque, por exemplo, e Dresden, eles regulavam o ataque pra primeira onda de ataque soltar as bombas, a cidade pegar fogo, aí eles davam uma meia hora, assim, um tempinho, pra dar tempo dos bombeiros saírem, deles acharem que o ataque passou, pra aí, então, a segunda onda, matar os bombeiros. É. E não tinha computador, e não tinha drone no meio.
É que a grande questão aqui é assim, o robô vai matar, né, o drone vai matar, uma inteligência artificial vai matar inocente, eu acho que essa é a preocupação.
É, esse é o ponto. Sim, exatamente.
Mas não é isso que qualquer arma de destruição em massa faz? Matar um monte de inocente indiscriminadamente?
De uma forma diferente. De uma forma diferente, mas sim. Mas acho que,
Eu prefiro um drone que mate inocente por erro do que um ataque indiscriminado que mate inocente por padrão.
Pois os caras disparam bomba de fósforo proibido, não sei o que, mata um monte de gente, queima, não sei o que, e vai um monte de inocente junto, entendeu? A diferença é que foi uma pessoa que disparou, não foi um robô. Não vejo tanta diferença.
Mas peraí.
Vejo uma questão assim, ó, só pra não perder o raciocínio. Aquela questão do discernimento que uma máquina não tem. Tem um episódio que aconteceu durante a Guerra Fria, que o Kowalski, lá na União Soviética, era o responsável por monitorar o aviso do
Marvel. O Kowalski era um traidor? Caramba,
não.
Kowalski que ele era amigo do Almirante Nelson.
O Grushenko, o Boris, né? Tinha um russo lá que ficava numa salinha responsável por monitorar. Tu imagina o quanto era sofisticado isso durante a Guerra Fria. Uma rede de monitoramento e tal. E se chegasse o aviso, era pra apertar o botão que disparava os mísseis contra os Estados Unidos. Eu não vou lembrar os nomes e as datas exatas, mas essa história é fácil de encontrar.
Então,
chegou o primeiro aviso e o Boris, não. Eu não vou apertar esse botão agora. Porque isso aí pode ser um erro.
É.
E daqui a pouco veio a terceira, veio a segunda, veio a terceira. Isso tudo num intervalo, assim, de 10 minutos, que no primeiro minuto já era pra ele ter apertado o botão. Depois de 15 minutos, veio a confirmação que era um alarme falso. Ele podia ter iniciado uma guerra atômica com os Estados Unidos. Se fosse uma máquina programada pra disparar caso chegasse ao aviso, ela não ia pensar.
Então, mas acho que...
Mas aí isso daí já foi resolvido em Wargames. A questão é que tem uma diferença entre você deixar o controle final do lançamento de mísseis nucleares e destruir o mundo na mão do computador e você colocar um alarme na sua casa pra se ele ver alguém passando no corredor de noite e não for conhecido, chamar a polícia.
O Daniel Soares disse várias armas que estão sendo usadas na fronteira entre as Coreias, que são esse tipo de arma que se passou ali, meu irmão.
Já é. Mas acho que, assim, os drones eles estão sendo amplamente utilizados como arma de guerra, vigilância, tudo assim, mas tirando essa coisa de guerra, a gente pode ver outros usos para drones que são muito mais úteis, tipo, busca e salvamento, gerenciamento de, sei lá, fazenda, lugar que é afastado, proteção, tipo, de natureza, acompanhamento de vida selvagem.
Entrega dos remédios em lugares inóspitos.
Mapeamento 3D de locais, sabe?
Só pra avisar, tem uma mulher pelada crucificada no Restore Channel agora.
O próprio negócio que o Cardoso falou também, que tava falando dos drones mais cedo.
Furacões, sabe? Controle de furacões. Tem tanta aplicação pra drone, só que,
Até detonação de bomba.
Pois é.
Desarmar e detonar bomba.
E tem até as ideias mais ridículas, tipo o carro conceito que mostraram essa semana que vinha com um drone. O carro vinha com um drone que saía do teto. Porra. E pra você usar, pra você investigar o engarrafamento mais adiante.
Mas uma ideia boa, uma ideia boa que resolve dois problemas.
Exatamente, o Mac 5 tinha um.
Uma ideia boa que resolve dois problemas é estimular o pessoal a fazer rolezinho onde tem muitas minas lá no Oriente Médio. Organiza um rolezinho com 5 mil pessoas, tu acaba com o problema das minas.
Que absurdo, cara.
O legal que eu lembrei agora dos drones foi o desastre de Fukushima. Eles usaram o drone equipado com câmeras infravermelho pra poder ver como estava o nível de de aquecimento dos reatores lá, né? E fora isso, depois eles mandaram outros robôs aí, não voadores, mas pra realmente
O resumo, então, que eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, é que eu acho que tem muito mais vantagem do que desvantagens.
Sim, com certeza, cara.
Claro, também é como qualquer coisa que nós criamos, pode ser usado tanto
pode
bem
ser mal quanto usado, mal. Com certeza.
É inevitável. É.
Exatamente. Olha só a gente aqui com a ferramenta do Google, né, fazendo um salão de justiça, por exemplo.
Pois é. Pois poderia estar mostrando, sei lá, mulheres crucificadas nuas, né?
Não dá ideia.
O Obama, essa hora, tá lá monitorando tudo que a gente fala.
Daqui a pouco o Cardoso posta a screenshot aí.
Daqui a pouco entra um drone aqui pela janela.
Se vier trazendo cerveja, eu agradeço.
Acabou a nossa publicação.
Galera, acabou o nosso top 7. Vamos para a nossa próxima sessão. Pela primeira vez, nós temos alguns comentários, bem poucos, feitos com a hashtag SJMB.
Vou comentar aí, gente.
O primeiro é do Dimitri Rocha, que falou... Ele viu que o Sala da Justiça tem feed no iTunes, mas ele é um usuário do Windows Phone e o Zoom não reconhece o endereço. Então eu vou passar essa bola para o Silmar. Conta pra gente, Silmar, como é que ele faz para assinar o canal? Pra assinar o podcast.
É isso aí. Bom, a versão em áudio, no caso, né, do Sala da Justiça, que vai ao ar normalmente, se tudo der certo, no dia seguinte, ele tem um feed que pode ser usado tanto no iOS quanto no Android, em qualquer agregador, né, que é feeds.feedburner.com/sjmb.
E no Windows Phone eu recomendo o WPoder.
Olha aí, funciona direitinho. Uhum. Então, é um feed normal, pode ser usado em qualquer agregador, não só... No caso, o endereço do iTunes é porque existe a loja do iTunes, né? Você tem que cadastrar lá o podcast e tudo. Mas isso não quer dizer que você não possa entrar no iTunes e cadastrar um feed podcast. Funciona.
Gente, assina o nosso feed, assina o nosso canal, e é a última vez que eu vou encher o saco de vocês hoje. Hoje, com isso.
Hoje.
Procurei aqui, mas não achei fotos de mulheres. Complementando o que disse o Silmar, o áudio do Sala da Justiça, se a gente pode chamar de podcast, é o único podcast movido à magia negra do Brasil.
É verdade.
Porque toda semana a gente fala assim, como é que tá funcionando isso?
Vocês têm que lembrar que eu sou persona não grata pro YouTube, entendeu? Eu não devia nem estar aqui. A minha presença aqui é uma falha na Matrix.
Inclusive, se alguém entrar ali com um capuz preto e recolher o nick, vocês já sabem.
Não estranho.
Gente, vamos para mais um comentário da Maíra Anjos.
Opa, vamos lá.
Maíra dos Anjos, assistindo ao SJMB e tendo certeza de que com uma conversa de bar com esses moços é sensacional. Pô, a gente pode marcar isso, sem problema, cara. A gente está aqui para beber e para conversar, não é isso, galera?
É isso aí.
Inclusive, nosso aniversariante do dia acabou de nos dar um brinde aqui.
Tintinha aí pra gente.
Ó, o Cardoso também é cultura, mano.
Eu não achei nenhuma foto de mulheres crucificadas que pudesse ser mostrada nesse horário, então.
Aí você achou um coelhinho da Páscoa crucificado. Muito legal. Muito bom. Então, galera, foi isso. Acabou a nossa sessão de comentários pela hashtag, porque eram só dois. Eu peço aqui encarecidamente, isso eu vou pedir pra vocês mandarem mais comentários e mandarem sugestões e manda pra gente o que vocês estão achando do programa, o que tem que mudar, além, obviamente, da duração. Então vamos passar para a nossa terceira e última sessão. Mentira. Nossa terceira e penúltima sessão. A sessão de notícias dos últimos dias. Eu queria que o Laguna falasse um pouquinho sobre a matéria dele, sobre a entrevista do Tim Cook. Conta pra gente, Laguna, o que o Tim Cook falou do Android? O Tim Cook comparou o Android com a Europa? Foi isso mesmo?
Eu li essa parte e eu fiquei assim, uau. Porque o Android...
No meu livro, comparar com a Europa é tipo um belo elogio. Não sei pro Tim Cook, mas pra mim...
É porque assim, o Tim Cook falava sobre a fragmentação do Android, que um bocado de aparelhos, de resoluções diferentes, e a Europa, né, países diferentes, tamanhos diferentes, e línguas diferentes, sim. E você tem um bocado de aparelhos, um bocado de enormidade de aparelhos Android de todos os tipos e atualizados de forma totalmente diferente, ou seja, no caso, eu até citei mais cedo, o caso da LG que pulou do Android 4.2 para o 4.4, e agora vem a Sony, que infelizmente vai parar de alguns aparelhos,
a crise econômica lá. Tá com um probleminha, mas vamos ver. Vai.
Bom, o caso é o seguinte, o Tim Cook falava mais sobre as perspectivas da Apple com relação ao futuro, com relação a esse mercado todo diversificado que ela, digamos, tá, a empresa a Apple, tá, parece que virando um nicho assim, no meio de uma enormidade de aparelhos Android totalmente diferentes um do outro entre si, e ele, eu achei legal ele...
Isso pra Apple não é nada estranho, né, porque a Apple sempre foi de nicho, isso só mudou quando eles lançaram o iPhone e o iPad, que realmente dominaram o mercado, mas todo mundo sabia que esse domínio era temporário, porque você está concorrendo contra uma aliança de empresas, né? O que vocês acham?
É, eu acho que é isso mesmo. Ele, ele mostrou que, tipo, o Android incomoda, cara, não tem jeito por números, né? Porque tá comendo uma fatia do mercado que a Apple muito quer. E, mas, de certa forma, imaginando que ele esteja se referindo, por exemplo, ao Xun, que é aquele tablet da Motorola, ele até tem um pouco de razão, porque...
Era muito
ruim, cara.
Era muito ruim, mas o problema do Cook é que ele gosta de chutar cadáver, cara. Ele continua chutando os netbooks e agora ainda continua chutando o Zoom, que tá morto há pelo menos uns 3 anos já.
Ele gosta
de ficar remoendo o passado. Porque se ele pegar pra comparar, por exemplo, com o Nexus, o último Nexus 7, que é um aparelho muito bom, aí...
O problema, Ronaldo, é que pega as porcarias. A Motorola não lançou, né, cara? O que a gente queria mesmo que era um tablet Motorola feito pelo Google.
Não chegou
a esse ponto.
Não deu tempo.
Ó, com todo respeito ao Tim Cook, a gente já falou pra caramba de Android hoje, né? Vamos falar um pouquinho mais da Apple. Então, Ronaldo, queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua matéria sobre a inauguração da loja da Apple no Rio de Janeiro, aqui na minha cidade.
Chupa São Paulo.
Vai cobrir lá.
Não, é, chupa então. São Paulo não. Nossa audiência tá toda em São Paulo, cara.
Mas eu sou paulista, cara. Falei.
cara. Então, essa... A história do lançamento da primeira Apple Retail Store no Brasil já é bem antiga.
Demorou pra caramba, né?
Porra, novela, né, cara?
Ficaram pagando esse aluguel lá um tempão sem abrir essa loja, cara.
A verdade é que o namoro da Apple com o Brasil é muito mais longo que isso. A remonta da tentativa da empresa de trazer a Apple Store pra vender apps aqui, só que tinha aquele velho problema que até o Jobs chegou a acusar que a nossa carga tributária é maluca, e é verdade, o que acabou atrasando todos os planos da Apple em se estabelecerem aqui.
Todo respeito, eles se estabeleceram aqui e continuaram cobrando preço altíssimo pelos aparelhos, né?
Calma, como assim? A fábrica da Foxconn e a renúncia fiscal e o tablet carinhoso não tinham garantido.
Lembra?
iPhone pra todo mundo?
A Dilma falou pra gente.
O mercadante falou.
Não é só a Globo, agora a Dilma também mente.
Imagina que a Dilma mente, gente. Ela falou, eu lembro quando ela era ministra da Casa Civil que ela falou que a gente ia ter um metrô, um trem bala de não sei onde até onde. Mais ou menos. Dilma não mente, gente, por favor.
A Dilma garantiu quando era ministra que ia ter o trem bala do Rio até Campinas antes da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é mês que vem, meu amigo.
Agora vamos falar uma coisa na questão do preço do iPhone.
Sim.
O iPhone lá fora, o modelo mais recente tá o quê? $600?
$629.
Fazendo o câmbio disso para reais, né? Não dá. R$1.400 mais ou menos.
Mais imposto.
Aí, lá fora, se você comprar o modelo mais antigo, a operadora assinar um contrato de fidelidade, a operadora te daria aqui de graça.
Não, mesmo
no Brasil,
não,
$200.
Não, o iPhone hoje, o último iPhone que tem, você pode pegar ele de graça na T-Mobile, né? Você pega de graça com mais de 2 anos de...
E quanto é a mensalidade? Quanto é a mensalidade, Matheus?
Mas é um plano maiorzinho, né? Sai $200 e poucos por mês a mensalidade.
Pois é, aqui no Brasil, as operadoras querem te vender um iPhone 2.0 a carvão, a caldeira, por R$1.400.
O 3GS aqui sai a R$1.000, cara.
Ou você assina...
O 4 tá saindo R$1.100.
É por isso que a gente recomenda aqui que, se for pra comprar isso, compra um Moto G, cara, porque esse tipo de aparelho defasado...
Agora, mas
aí a operadora te dá uma opção de assinar um plano de R$600 por mês pro aparelho custar R$100.
Final de semana agora o Moto X tava com R$1.000 em várias lojas.
Pra mim, de longe... Não, de longe é a melhor custo-benefício hoje é o Moto X, mas sobre a Apple, falando sobre a Apple ainda...
Ah, vem com Android, né?
Mas não, ainda bem que vem com Android, pô.
Não, fala aí, por falar em Android, quem vai falar do OS?
Não, calma aí, pô, peraí. Falando ainda da Apple, eu não sei como é que é, vocês me ajudem, eu não conheço isso no Rio de Janeiro, pra quem é do Rio de Janeiro. É. Eu ouvi falar que o shopping onde vai ser a loja da Apple, é super granfino, assim. É verdade?
Sim, ele é tipo verdade. Cidade Jardim aqui em São Paulo. Ele é um shopping de outro nível.
Nossa.
É um shopping. Na Barra da Tijuca, que é praticamente outra cidade, né? Tô brincando aí, meus amigos da Barra. Só...
A Barra é longe mesmo.
Mas também
os caras.
E é um shopping tão chique que quando que o pessoal do rolezinho tem manobrista, cara.
Na verdade, eu tô achando também estranho como que até agora ninguém mencionou fazer rolezinho na inauguração da loja da Apple.
Tá todo mundo falando gente diferenciada lá.
Eu não preciso da ideia, cara. Tá todo mundo dando ideia. É, deixa.
Cara, não repararam que rolezinho já saiu de moda?
Porque as horas voltaram.
Falar um pouquinho do Oz, que é muito mais legal que rolezinho. O Oz declarou outro dia que gostaria que o iPhone rodasse Android. Foi isso mesmo?
Não, velho. Tá muito louco.
Ele falou que
as drogas finalmente estão fazendo efeito, né?
Ele falou que a Apple deveria lançar um aparelho Android, cara. Por mais respeitável que
acontece, cara.
A Apple vai lançar um iPhone com Windows Phone.
Não, mas uma coisa que é legal no Oz é porque ele tem essa paixão por tecnologia independente da Apple. E
isso é legal mesmo. É verdade.
Porque a visão dele, né,
cara? Eu queria contar uma novidade pra vocês aqui, primeiríssima mão, pra vocês e pros leitores. Eu fiz uma entrevista com o Oz ano passado pra uma revista que, infelizmente, não está mais entre nós. E eu consegui a autorização da minha queridíssima Elis Monteiro pra publicar essa entrevista no Meio Beat. Então, essa semana vai ter entrevista com o Oz no Meio Beat.
Muito bom, cara.
Em texto, tá? Porque eu não fui até a Califórnia, infelizmente.
Mas, muito bom. A inauguração da Apple Store tá programada pra esse sábado aqui, dia 15, não, dia 22, dia 15 mesmo, tô...
Dia 15,
Tem que pagar pra entrar?
Não tem que pagar pra entrar, mas rola pra sair. Rola uma série de possibilidades de chegar lá e encontrar uma fila, porque estamos falando de Apple e de malucos por
certeza
Apple.
Certeza, né? Que vai ter, cara, certeza.
Como a gente tá falando de Apple Retail Store e Rio de Janeiro, o que vai acontecer?
Ar-condicionado?
Vai ser um evento de mídia grande. Vai ter emissora de TV presente. Vai ter celebridade presente. Vai dar uma fila do caramba.
Mulher maçã vai estar lá com a sua tatuagem.
Eu nunca me esqueço quando eu trabalhava lá na Globo.com Tecnudo, que é essa mulher aí da... Como é que é o nome da
Mulher maçã.
Foi fazer uma matéria lá no Tecnudo. Imaginem só, cara. Foi uma coisa surreal, porque ela é muito, muito doida. E as tatuagens dela são muito bizarras, cara. Uau. Muito estranho. Parece que foi uma criança de 5 anos que desenhou. Mas enfim, a gente tá fugindo aqui da pauta. Vamos lá.
Só pra concluir.
Vocês estão vendo que eu tô indo rápido aqui.
Só pra concluir a história da loja da Apple.
Sim.
Na inauguração vai ter iPad em promoção de R$6.000 por R$4.500.
Nossa,
imperdível. A gente não pode irritar a Apple desse jeito, gente. Eles chamaram a gente. Mas a gente vai ter que entrar na fila do mesmo jeito.
Vamos fazer um rolezinho do Meio Beat lá.
Eu já tô lá.
Dá ideia, velho. Pelo amor de Deus.
Não, mas tipo assim, a Apple já confirmou que a Retail Store da Barra é apenas a primeira a ser lançada no Brasil. Já tem planos de...
Spoiler, em São Paulo.
Parece que não, é no shopping Morumbi.
Ah, mas não muda muito também, né, cara?
Não, não muda muito. Não muda grandes coisas, mas é outro shopping de alto nível. Mas pelo menos não é o Iguatemi.
Vocês queriam que ele abrisse uma loja em Nova Iguaçu.
É, no...
Pô, é maneiro, cara.
Parece que vai ser em Alphaville. Alphaville.
Putz. É, então. Não, mas é.
Só um momentinho aqui, notícia extra. Notícia extra. É, pela a imagem que vocês estão vendo aqui é de uma explosão solar de algumas horas atrás. Só pra avisar, vamos todos morrer, tá?
Certeza. Por um minuto eu achei que era a capa do, por um minuto eu achei que era a capa do disco do Tom Seca.
Eu ia falar a mesma coisa.
Quando tava pequenininho, mas pô, felizmente é uma coisa muito mais legal.
Ô Cardoso, eu posso subir no prédio e colocar as mãos na frente do rosto? Ficar gritando, não!
E é desse caminho.
Ai, mano.
Vamos lá, muito galera. Bom, é, mais uma matéria do Ronaldo Normandy. Vai sair esse Android da Nokia? A gente até falou nisso outro dia, né? Não podemos deixar isso assim pra lá? Alguém tem alguma coisa pra falar sobre isso?
Então, como a gente acabou de... Como a gente acabou de falar sobre a maluquice
do Oz ter sugerido um Android...
É. Hoje é o dia do Android.
A maluquice do Oz ter sugerido que a Apple lançasse um Android, a Microsoft, pelo visto, vai mesmo lançar o tal Android, que era um plano de escape da empresa, caso a parceria da
Microsoft. É bem simples, sempre foi. O negócio da Microsoft sempre foi o seguinte: show me the money, cara. É. Eles têm, entendeu, o mercado pra conquistar, por que eles vão ficar de pirulinha só pra manter? Sei lá, pra mim isso faz todo sentido. Mas acho que a gente já falou exatamente tudo sobre isso, né, outro dia.
É, dá mais a impressão de que é um plano fora da Microsoft e uma reserva que a Nokia tinha lá e que resolveu tocar pra frente, entendeu?
Beleza. Então... Também vamos tocar pra frente aqui o Sala da Justiça. Próximo assunto, última notícia assim do dia. Cardoso, como é que é essa história do transplante de órgãos, que o órgão, o coração sai pulsando ali? É isso mesmo ou aquele vídeo ali, aquele GIF animado é falcatrua? Tá rolando isso, esse tipo de tecnologia?
Tá rolando isso, tá rolando muito legal e o pessoal dos animais vai ficar feliz porque eles já estão fazendo os testes em humanos.
Ou seja, nenhum Beagle está sendo maltratado nesse processo.
É, já foi.
Não, já foram.
Já foi, né? Ninguém viu, né?
E como é um tipo de coisa que é muito útil e muito interessante, eles aceleram os testes. Tanto que hoje, parece que já foram uns 20, uns 12 ou 20 pacientes já receberam órgãos baseados, transportados por esse sistema, que é uma caixa com suporte de vida que você liga, liga o órgão, ele gera calor, oxigena o sangue, passa nutriente, então
isso
o órgão fica
legal.
Vivo.
Ele manda
o órgão vivo enquanto você vai levando.
E drogas no House uma vez com pulmão, num episódio do House, um negócio
com
assim.
Um coração quando a namorada do Wilson tá semi-morta e ela fica plugada numa máquina.
Não, mas isso é normal. Não, esse do pulmão aí, eu não lembro se era exatamente assim, mas eu lembro do episódio. Eles chegaram com uma caixa, e dentro de uma caixa de vidro, né?
Isso mesmo. Eu não lembro qual episódio que é, mas...
Isso já é usado às vezes em demonstração. Geralmente eles usam o pulmão de porco. É. Só que não é uma coisa que dura muito que o pulmão tá morrendo. Porque uma o cara, você saber. tá usando só ar. Ali você tá só fazendo o pulmão funcionar por pressão. Só que ele não tá recebendo. Ele não tá recebendo nutrientes.
É, um pouco diferente.
Ele só oxigena, mas.
De acordo com a lógica disso, você acha que é possível um dia? Nós estamos aqui com um programa de Talking Heads, todo mundo aqui é fã de Futurama. Você acha que é possível um dia? Corta as cabeças e bota no.
Cara, eu não quero assistir esse Sala da Justiça.
Olha, teve um russo maluco que fez experimentos com cachorros e ele conseguiu manter as cabeças vivas durante algum tempo.
É. Eu acho melhor a gente criar a nossa própria internet com Kengas e Blackjack.
É, toda vez que aparece um screenshot do Cardoso ali, eu fico com medo, cara, de clicar. muito bom. Como é que era isso, cara? O tempo lá. É muito bom, cara. Muito bom. Boa lembrança. Gente, essa foi a nossa Sala da Justiça. Nós só temos mais um quadro, que é a nossa Roleta Russa. E nessa semana, como não poderia deixar de ser, a gente vai ter que citar a venda da divisão de notebooks e desktops Vive pela Sony, a demissão de 5 mil funcionários e a transformação da divisão de TVs em uma subsidiária. Gente, vamos lá. Primeiro a gente comenta, depois a gente vota. Quem quer começar?
Então, ao contrário do que muita gente pensa, a Sony, nos últimos anos, só tem dado muito prejuízo, no geral. No ano passado, os investidores da empresa chegaram a pressionar o CEO, que é o Kazuhirai, a que ele abrisse mão da divisão de videogames. Porque ela, sim, porque ela dava muito prejuízo para a Sony e se concentrasse mais em outras linhas, no... Só que, tipo, só que se for pensar bem, Ronaldo, a parte que mais dá prejuízos é a parte de computadores.
Peraí, o que você falou aí?
Não, só uma pequena. Só... Alô?
Pode falar.
Só uma pequena observação sobre esse lance da divisão de games. É que não foram vários acionistas que pediram, foi um cara que é um dos maiores acionistas, só que dizem que podia ter alguma maracutaia por trás daquilo ali, que aquele cara costuma comprar ações de empresas para depois querer vender. Acabou que o negócio foi deixado de lado porque o pessoal tava desconfiado da atitude do cara.
Entendi.
Mas lembrando que esse tipo de acontece, e quando o prejuízo começa a bater, o pessoal não quer saber, não. A IBM vendeu a divisão de notebook deles para Lenovo. Olha, fica aí, leva tudo.
Não, tanto que a da Microsoft também estavam cogitando, né? Que a Microsoft poderia vender a divisão do Xbox, né?
Bom, de qualquer maneira, a Sony decidiu ficar com a divisão de games, né? Eu acho uma ótima decisão, pessoalmente. E vender a decisão, e vender a parte de notebooks na boa, cara. Eu gostei muito de notebook, vai, mas tem tempo que eu acho que eles não acertavam em um produto. Tava uma reciclagem de ideias. Eu lembro.
Esse produtinho aqui.
Aquele
pocket PC,
cara, ridículo. Com essa menina aí, tudo fica mais bonito, cara.
Não, cara, o produto era muito esquisito, mano, mas a forma de marketing que eles usaram pra divulgar o VaioB era sensacional, cara.
Só não pode sentar com isso no bolso, né, cara? Aí o negócio vai ser feio.
Na
época eles fizeram paródias tão engraçadas com isso. Tinham fotos na internet de um cara que colocava um notebook no bolso. Tinha outro que colocava um desktop, a torre inteira no bolso e ficava ajoelhado no chão. Era muito comédia, cara.
Muito bom.
Mas aí uma questão. A Sony vai parar de fabricar o Vai, notebook, etc. Vai terceirizar a linha de TV. Quem compra? Google, Facebook ou Yahoo?
Samsung.
Que é o próximo passo. Quem vai comprar a Sony?
A TV, a TV, a princípio, vai ser uma subsidiária da Sony.
Ela tá no caminho da Motorola.
Ela é novo, tô brincando.
É, a Lenovo faltava, né?
A Lenovo é a carta fora do baralho, porque ela tinha sido cogitada pra fazer uma parceria com a Sony na linha Vaio. Só que a Sony preferiu pegar a linha de computadores e vendeu pra outra empresa japonesa.
Mas então, pelo que eu entendi, eles vão continuar vendendo as televisões, pelo menos. A Bravia vai continuar.
Sim, mas não são eles mais que fabricam.
Não são eles que fabricam, mas vai continuar com o nome da Sony estampado.
Sim, assim como aconteceu com a Philips, que fez uma parceria com a TP Vision. As TVs são feitas pela TP Vision, mas levam a marca que a galera conhece na Europa, principalmente da Philips.
Ou como o iPhone, que se chama iPhone, mas é fabricado pela Gradiente.
Mas a Sony vai continuar só com os móveis, né?
Ei, gente!
Tablet, etc, etc.
Para tudo! Por que a gente não manda pro Oz um iPhone da Gradiente?
Já tem! Cara, muito bom! Muito bom, né?
Ele vai ficar excelente ideia! É isso aí, vai resolver o problema dele.
Agora, olha o que foi meu sonho de consumo, fetiche total. Eu nunca cheguei perto porque da última vez que eu vim no shopping, juro, estavam cobrando 11 mil reais. Lembra do Vaio X?
Esse é o principal absurdo que levou a...
Triste, cara, com a Sony, pois é. É uma série de oportunidades perdidas ao longo de décadas, cara. Isso, porque se parar pra pensar... 2001, quando a Apple lançou o primeiro iPod, a Sony tinha a faca e o queijo literalmente na mão. Tinha gravadoras, tinha o Walkman, tinha a marca, tinha tudo. E eles conseguiram entregar tudo de mão pro Steve Jobs, cara. É impressionante. É, a Sony é a gente que tem uma simpatia pela empresa, eu pelo menos tenho.
E detalhe, quem tinha simpatia pela empresa também era o próprio Steve Jobs. O Steve Jobs gostava muito do Vai, gostava muito dos produtos da Sony. Tanto é que, assim, sob a administração do Steve Jobs, a Apple se tornou mais japonesa que a própria Sony.
É, verdade. A filosofia que ele pôs pra si mesmo de ter o guarda-roupa da Mônica, ele copiou da Sony. Que ele tinha... É sempre o guarda-roupa da Mônica, porque é a calça jeans, turtleneck preta, tênis New Balance, uniforme, né?
Foi um estilista japonês que fez aquilo pra ele e ele usava o uniforme o tempo inteiro. Até
é verdade. Mas ele teve uma ideia visitando a linha de montagem da Sony. Ele tentou impor aquele tipo, aquele estilo pra os funcionários da Apple, todo mundo rejeitou, mas falou, ah, quer saber? Ninguém quer, mas eu quero.
É isso aí, galera. Vamos votar, então. Venda da Sony, venda da linha Vaio, principalmente o que realmente tocou a gente foi essa venda da linha Vaio. O que vocês acharam? Yay or nay? Vamos lá. Quem pode começar? Vamos começar aqui da Cardoso.
Abstenção.
Matheus.
Nay. Acho que dava pra ter resolvido isso de outra forma.
Silmar.
Yay. Eu acho que a Sony ganha uma boa oportunidade de se focar nas coisas que ela ainda faz bem e se reerguer, né? Porque ela tá bem perdida. A verdade é que ela tá bem perdida. O foco dela já não existe mais, né?
Sim. Josh.
Yay e nay, porque eu nunca comprei, nunca comprei o Vaio.
Abstenção,
se,
então, né?
Se for a Sony ou a CCE, o Agradiente, que fabrique o Vaio rodando Android, pra mim é diferente.
Nossa senhora.
É Vaio rodando Android. Não dá ideia, cara.
Vaio da Agradiente rodando Android.
esse bichinho aqui... Esse bichinho aqui que eu tô... Tá no meu avatar. É um Clié, é um Sony Clié. Eu tive um desse por volta de 2000.
Ah, eu tô 2001, lembrando desse,
por aí. Esse bicho, numa época que você... Que o iPhone ainda tava 7 anos no futuro, esse bicho tinha um chip que rodava MP3 por hardware. A bateria dele funcionava... No MP3, a bateria dele funcionava, durava mais de 12 horas. Ele tinha câmera, a tela em cima girava
E micou.
E ele tinha um micro SD, ele tinha um cartão SD, não, um SD não, qual é o...
Memory stick.
Ele tinha um memory stick Wi-Fi.
Caramba.
Porra, além de Bluetooth. Além de Bluetooth. Além de Bluetooth. Não, 2000.
2000.
Cara, na época ele era um...
Só que o que acontece? A Sony não vendia fora do mercado japonês.
Ele rodava
fizeram
o quê?
Fizeram alguns Palm OS. Ah.
Sabe quem deve ter gostado muito disso? Deve ter sido o Steve Jobs. Com certeza. Mas vamos voltar pra nossa votação aqui, vai.
Pariu. Bonito no bagulho.
Tá na fita aí.
Pô, sinceramente, eu não tenho uma opinião muito forte, viu? Eu só acho assim, desde que eles mantenham a qualidade das TVs, que eu ainda acho que é uma das melhores, e continue fazendo as propagandas que eles fazem ou faziam, pelo menos, principalmente pra linha de TV deles, eu acho que tá...
Eu sei, o que você não queria que eles vendessem era a linha de games, obviamente.
De videogame, é.
Não, isso eu não acredito que vai acontecer.
Não, não vai mesmo. Mas você vota EA, né?
Eu sei lá, não sei, eu...
Mais uma abstenção, três até agora.
Tem média
na história do programa. Se for pra melhorar a empresa, eu acho que foi bom negócio. Agora, se vai ser, eu sinceramente não sei.
Ninguém sabe, pois é. Isso aí
a Microsoft sabe. Vai comprar o PlayStation 4 e lançar no Brasil a 2.200. Cara, eu queria muito ver isso acontecer.
Mas peraí, só pra gente contabilizar que o seu voto foi abstenção também. Você não...
Eu tive por indiferença.
Não, o Josh sim, Dori também. Ronaldo.
Bom, como eu sou reconhecidamente, todo mundo sabe que eu sou fã da Sony, eu acredito que essa negociação que eles fizeram para se livrar da linha Vaio, que querendo ou não, estava dando muito problema, eles tinham essa filosofia de sempre cobrar mais caro pelos produtos deles, sendo que na linha, pra linha de computadores isso é muito problemático, principalmente quando você compara com hardwares de concorrentes. Então, entre comprar um notebook de, por exemplo, sei lá, da LG ou da Samsung, custa R$2.500 e comprar um hardware da Sony que faz exatamente a mesma coisa com a mesma configuração por R$5.000,
mesmo sistema operacional, principalmente.
Fica complicado, fica então, muito complicado.
Fica meio complicado concorrer. Ah. Eu voto EA porque eu acredito que se livrar, vender a divisão Vaio, vai ajudar a Sony a se focar nas áreas dela que valem mais a pena, como o setor de games, a linha de TVs e a linha de fotografia. Ah. É o que eu acredito. Porque as câmeras da Sony, apesar de também serem muito mais caras, elas são muito boas.
Aí daqui a pouco eles lançam também outro notebook com outro nome e continua tudo do jeito que
tá. É, pode ser também. Vamos lá, Laguna.
Ney, assim, eu tava com esperança de que a linha Vaio se transformasse em uma linha de smartphones Windows Phone, sabe?
Nossa, então, velho.
Cara, realmente
seguindo é aquele rumor da Sony.
Mas tu viajou bonito aquele... aí, hein?
É porque eu segui a linha dos rumores que surgiram da Sony querendo realmente fazer o Windows Phone no início do ano. E ela tá realmente conversando com a Microsoft em negociação avançada pra realmente a Sony fazer o Windows Phone. Até porque a Sony tá só focada no Android com relação aos smartphones.
Então, eu acho que a Sony é a única que tem capacidade de fazer um Windows Phone que concorra com a Nokia.
É verdade.
Quem sabe,
eles têm,
né,
know-how pra isso.
Porque então, a Sony sempre fez os celulares mais lindos.
Fato.
Verdade.
Os celulares são bem legais. Então, uma onda bem quadradona agora, mas eu gosto. Eu queria votar EA também. Eu acho também que a Sony se livrou de um abacaxi, porque a linha Vaio era uma linha extremamente cara e não dizia o que veio a muito tempo, eu gostei de Vaio durante uma época na minha vida, mas faz tempo que não gosto. Eu acho que a Sony tem muito mais do que se preocupar, então, EA, e o EA ganhou junto com a abstenção, que não vale, então, tá aqui, EA. É isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um Sala da Justiça. Esse aqui ficou com 1h40 em vez de 2 horas. Mentira, ficou com quase 2 horas também.
Fala baixo, ninguém viu.
É 1h40, quase 2 horas no meu calendário também.
Não chegou a... É difícil a gente saber exatamente quanto tempo passou, porque o imbecil aqui não começou a cronometrar no começo e...
1h39, Nick.
1h39. Mas, tipo, tem um delay entre o que tá passando no YouTube e o que a gente tá vendo aqui. Então,
é verdade.
Ou seja, dava pra fazer 2 Flappy Birds.
Só com essa minha explicação aqui no final, a gente perdeu mais uns 2 minutos. É. Então, vamos todos fazer nossos Flappy Birds pra ficar ricos. E semana que vem a gente tá de volta. Se alguém quiser dar um abraço, uma despedida, manda bala.
Não se eu fizer um Flappy Bird. É.
Valeu, galera. Até semana que vem.
Bom, pessoal, semana que vem a gente tá aqui de volta. Lembrando que podem enviar cartas, e-mails, etc. Né? A gente tá aí no Twitter e tudo mais. Eu tô procurando uma namorada que tenha casa na praia. Favor, mandar foto da casa e da praia.
Que horrível, cara. Correio sentimental.
Vai lá, galera. Eu queria agradecer aos espectadores, porque tivemos até mais espectadores que a semana passada. Então, pessoal, galera, obrigado por nos acompanharem até o final deste programa. Emanuel Lagunar falando.
É isso aí. Mandar um abraço pra todo mundo. Como o Lagunar falou agora, construa e eles virão. Pedir pra quem quiser mandar mensagem também, coloca a hashtag SJMB pra gente poder acompanhar. E tô indo pra minha festa de aniversário. Beijo e abraço pra todo mundo.
Matheus, muito parabéns. Obrigado por ter ficado
Happy
aqui
birthday.
Com a gente. Happy birthday.
Prazer.
Muito maneiro, cara.
Muito bem, gente. Então, muito obrigado pela sua paciência, por terem aguentado esse nosso programa até aqui. E é o de sempre. Dúvidas, mágoas, ressentimentos, pedidos de oração, é só entrar em contato com a gente nas redes sociais através da hashtag SJMB. E muito obrigado.
É isso aí, galera. Lembrando, SJMB ao vivo no YouTube toda terça, 9 horas, ou quase, né, Cardoso? Quase. A gente
pede ou quase.
Ou não.
Mais ou menos.
Tô eu também me despedindo, galera. Já chegou a hora do programa terminar. O meu beat vai partir. Mas terça estaremos de volta, porque gostamos de vocês.